Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Atlantic Connection, programa em parceria da BMC News com o Jornal Econômico de Portugal. Estou aqui acompanhado, claro, de José Carlos Lourinho, jornalista do Jornal Econômico de Portugal. E hoje o tema é bem interessante, né, José? A gente tem bastante coisa para discutir.
Sem dúvida. Muito obrigado e um grande abraço a partir de Portugal, para ti, Gabriel, para toda a equipa da BMC News. E, naturalmente, para os nossos convidados. 3 anos depois, o Brexit deu lugar ao Big Red, ao arrependimento por parte dos britânicos pelo abandono da União Europeia. Junta-se a crise económica e o turbilhão político em que se transformou o Reino Unido, sobretudo nos últimos 6 meses em que Downing Street já conheceu 3 inquilinos. Vivem-se tempos desafiantes naquela que é a única economia do G7 que ainda não regressou aos níveis de PIB na pré-pandemia. Temos connosco para esta conversa que estreita os dois lados do Atlântico, temos connosco então Velber Barral, é estrategista de comércio exterior do Banco Ourinvest e ex-secretário de comércio exterior. E também Bruno Manteigas, correspondente em Londres da Lusa, Agência de Notícias de Portugal. Peço, Velber, que se apresente para os nossos telespectadores, por favor.
Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer ter essa oportunidade para conversar com o Bruno e com vocês. Como você mencionou, eu sou um consultor na área de comércio e investimentos aqui baseado no Brasil. Eu trabalhei muito com investimentos europeus, principalmente no Brasil, e também consultor do Banco Ourinvest.
Muito bem. Bruno?
Olá, muito obrigado também pelo convite, muito prazer por estar aqui. Eu sou jornalista da agência Lusa, estou no Reino Unido há cerca de 17 anos, antes estive também 5 anos em Paris. Sou jornalista correspondente estrangeiro, não tenho uma especialidade, estou atento a todas as temáticas, mas realmente o Brexit tem-me ocupado muito tempo nos últimos anos.
Maravilha. Eu gostaria de começar pelo Bruno, para estar com um pouco mais de proximidade do que está acontecendo ali, proximidade geográfica, nós falamos aqui, claro, sobre o que está acontecendo na Inglaterra. Pós-Brexit, nós completamos recentemente 3 anos desse processo de descolamento, de desvencilhação da Inglaterra do restante da União Europeia, já não compartilhava da moeda comum, mas, claro, tinha intensas relações com o bloco e agora, depois de 3 anos, a gente tem alguns saldos que podem ser calculados desse processo de desvencilhação. Bruno, recentemente é que surgiram algumas grandes dúvidas sobre, claro, o saldo positivo ou negativo do Brexit, inclusive por conta de algumas questões econômicas. O porquê desse gatilho, o porquê dessa discussão ser trazida recentemente apenas por conta, claro, do aniversário de 3 anos, ou alguma questão macroeconômica, seja a pandemia, seja esse conflito no leste europeu, ele disparou alguns alertas na população que hoje ocupa ali a Inglaterra e o Reino Unido, o que provocou essa grande reflexão sobre, claro, o saldo positivo ou negativo do Brexit?
Gabriel, é muito interessante. Eu costumo dizer que o Brexit é uma espécie de lupa. Qualquer coisa que aconteça no Reino Unido, nós vamos tentar encontrar onde é que qual foi o problema causado pelo Brexit. O Reino Unido está numa situação económica muito difícil, a inflação em números recorde, está superior a 10% há vários meses. O desemprego está estável, mas o investimento está muito baixo e há uma grande escassez de mão de obra que impede que exista crescimento económico. Hoje foram divulgados os últimos números que mostram que não houve crescimento económico em dezembro, portanto foi 0% de crescimento, evitou a recessão, mas há uma estagnação total da economia. Nos últimos, como disseste, houve o 3º aniversário e obviamente essa é uma altura para se falar deste tema, mas o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia foi um pouco mais complicado. E talvez não tenha 3 anos, mas 2 anos, porque entretanto Houve todo aquele processo de negociação bastante complicado, o Reino Unido só saiu do mercado único europeu no final de 2020, portanto só a partir de 2021 é que deixou de estar dentro do mercado único europeu, e portanto todas as estatísticas que se podem fazer, comparações, tendências, só podem ser observadas nos últimos dois anos. E depois houve todos estes fatores um bocado disruptores que complicam tudo. A pandemia, a guerra, os preços de energia, a disrupção das cadeias de abastecimento, tudo isso torna muito difícil perceber qual foi o efeito do Brexit. Mas nos últimos tempos, nos últimos dias, semanas, tem-se cada vez mais afinado a análise em relação ao impacto, e agora já é possível perceber um pouco mais qual é o efeito que o Brexit está a ter, e não é positivo, é negativo. O comércio está, a balança comercial está claramente negativa em relação à União Europeia, as exportações caíram bastante. Eu posso dar alguns números, não sei se querem já, mas a Bloomberg Economics disse que o Brexit está a custar à economia britânica 100 mil milhões de libras por ano, ou seja, o PIB é 4% mais pequeno à custa do Brexit. As exportações, o Banco de Inglaterra estimou que as exportações estão a cair a um ritmo muito mais acelerado do que esperado. Oficialmente estão 7% abaixo daquilo que estavam em 2018, portanto antes da pandemia. E é esse o ponto de comparação. O Banco de Inglaterra acha que é o dobro, acha que estão 14% abaixo e que, enfim, como foi alterada a forma como é feita as estimativas, ainda não é reproduzido nas estatísticas oficiais. Portanto, como disseste, o Reino Unido atualmente está muito atrás de todos os outros países do G7 em termos de crescimento económico, e o FMI recentemente disse que será o único país no G7 que não vai crescer em 2023, que vai entrar em recessão e que vai ter um desempenho económico muito abaixo de todos os outros, incluindo a Rússia.
O Bruno já fez aqui de facto um enquadramento muito completo, um enquadramento macroeconómico daquele que tem sido o percurso das contas do Reino Unido desde que saiu da União Europeia. Velber, pergunto-lhe se todo este turbilhão económico, político que tem acontecido, mas se calhar focando-nos agora mais em termos da economia, se são aquilo que nós costumamos chamar de dores de crescimento, se as coisas ainda vão piorar antes de começarem a melhorar. Velber, o que é que parece?
São as dores do divórcio, né? Mas um pouco olhando o processo histórico, a gente entende o que o Reino Unido vai passar como desafio dos próximos anos. Como o Bruno mencionou, historicamente você sempre teve várias discussões sobre a entrada do Reino Unido na União Europeia. Quer dizer, o Reino Unido não chegou a adotar o euro, o Reino Unido não chegou a adotar... As medidas, até as medidas métricas continentais não foram... sempre teve uma relação dual com a União Europeia. E o que aconteceu nos últimos anos foi um aumento de populismo e de nacionalismo que, reforçado, acabou na votação pelo Brexit. Sem que muita gente no Reino Unido entendesse as implicações econômicas disso. A grande verdade é que a votação, claro, foi muito democrática, mas ninguém avaliou com clareza e não se demonstrou com clareza quais poderiam ser os impactos, principalmente econômicos. Eu acho que muita gente só percebeu isso depois do início da implementação, que vão desde problemas de imigração, desde problemas de residência. Desculpa.
Só completar, para complementar aquilo que estava a dizer e que tem a ver com dados relativamente já àquilo que é o sentir da população britânica relativamente ao Brexit. Hoje uma sondagem que já saiu mais recentemente, portanto hoje em dia a votação já seria completamente diferente, 58% já votariam para ficar na União Europeia, enquanto 42% iriam preferir continuar fora. E um outro dado relativamente, já uma sondagem de novembro, mas eu creio que ainda poderá estar atual, é que um em cada cinco que votaram a favor do Brexit, entretanto, já mudaram de ideias. Era só para complementar precisamente a ideia.
Não, é perfeito. Eu acho que essa é a percepção que muita gente votou sem avaliar essas consequências econômicas. E o que nós temos visto é uma série de consequências negativas que têm a ver com a própria composição econômica do Reino Unido. Em primeiro lugar, havia uma integração grande nas cadeias de produção da Europa. Em segundo lugar, o Reino Unido é muito forte em serviços. Desde serviços financeiros até serviços da área de seguros e outras atividades que foram muito afetadas ao não participar da Europa. Em terceiro lugar, uma grande parte dos acordos econômicos do qual o Reino Unido se beneficiava eram acordos firmados pela União Europeia. Então, até hoje, acordos econômicos estão sendo recuperados entre o Reino Unido e os países parceiros que continuaram com os acordos com a União Europeia. Então, você tem várias consequências econômicas, de participação na Organização Mundial do Comércio, que acabaram sendo afetadas por essa individualização da atividade do Reino Unido. O grande desafio agora é esse: o Reino Unido precisa criar uma nova estratégia nacional num momento de crise mundial, num momento de inflação causada por vários fatores relativos à pandemia, mas também pela questão energética, que afeta todos os países europeus. Todos esses fatores são, num momento muito negativo, aumentaram as dores do divórcio do Brexit. Então, como você mencionou, vão ser alguns anos ainda até que o Reino Unido possa restabelecer uma nova inserção no mundo, talvez com uma aproximação maior com os Estados Unidos. É muito interessante que o Reino Unido começou a fazer, inclusive, acordos parciais com estados norte-americanos. Não há em negociação um acordo entre de livre comércio Estados Unidos e Europa e Estados Unidos e Reino Unido, mas até com alguns estados americanos eles estão firmando acordos tentando manter uma presença internacional e uma atividade internacional que compense o que foi perdido para a Europa.
Perfeito. Lembrando que nós tivemos, durante todo esse processo do Brexit, a União Europeia tendo de incluir uma cláusula na sua formação, uma cláusula de saída que não existia anteriormente, não existia na origem ali da comunidade econômica ali do carvão e do aço, da comunidade europeia do carvão e do aço, não existia essa cláusula de retirada de algum país desse bloco econômico que surgia anteriormente. E durante todo esse processo, nós tínhamos parlamentares europeus eleitos ali pelo Reino Unido que tinham como causa única a aprovação do Brexit. Nós tínhamos ali a divisão do Parlamento Europeu, pelo menos dos parlamentares eleitos ali pelo Reino Unido, como conservadores, de direita, de esquerda, de centro, e tinha lá Brexit, que era aqueles que só tinham a pauta econômica de desvencilhação, claro, da União Europeia. Gostaria de perguntar ao Bruno, já que o Welber comentou essa movimentação de talvez se aproximar dos Estados Unidos, durante, claro, essa efeméride do aniversário, durante toda essa crise posta ao Reino Unido neste momento, quais são as soluções discutidas, principalmente ali na sociedade, para mitigar esses problemas? Lembrando, nós temos risco de recessão internacional, tanto para os Estados Unidos, quanto para a Europa, quanto aqui para alguns países emergentes, inclusive ali, incluso o Reino Unido, que pode ser um dos únicos que realmente enfrentará uma recessão certa. Nós temos o processo inflacionário, a alta nas cotações dos juros. Quais são as soluções hoje discutidas? É possível discutir soluções com um cenário econômico tão complexo como este para essa desvencilhação da União Europeia?
Bom, o Reino Unido sempre teve, o Partido Conservador, os eurocéticos, aqueles que tentaram idealizar o Brexit como uma grande missão nacional, sempre tiveram esta ideia de que fazendo acordos comerciais com outros países iria compensar um bocado o distanciamento da União Europeia. O que fizeram até agora foi essencialmente replicar todos os acordos que tinham enquanto membro da União Europeia com os outros países terceiros, e depois, em alguns casos pontuais, fazendo algumas afinações, mas essencialmente mantiveram os termos. Houve o acordo com o Japão, com a Austrália, o grande grau, não é? Aquele grande acordo que o Reino Unido quer fazer é com os Estados Unidos, obviamente, mas sabe-se que é muito complicado, porque a União Europeia nunca o conseguiu, e é uma economia, um mercado muito mais forte, que tem muito mais a oferecer aos Estados Unidos do que o Reino Unido, que, enfim, agora se tornou uma economia média, pequena até. Enfim, em relação à forma como vai a tentar resolver, o Reino Unido está a tentar expandir-se para outras áreas de influência, está a tentar entrar para a parceria da Ásia-Pacífico, aproximando-se de algo daqueles países da Austrália, do Japão, enfim, Indonésia, grandes mercados que se calhar pode explorar mais, mas que geograficamente estão muito mais longe e que, portanto, vão criar problemas às empresas exportadoras para conseguir compensar a perda de mercado na União Europeia. Por outro lado, a aproximação aos Estados Unidos, que continua a fazer, como disse o Elber, tem um problema, tem uma espécie de obstáculo político, que é o facto de haver este desentendimento ainda em relação ao Brexit sobre a Irlanda do Norte, e sabe-se que enquanto o Reino Unido não resolver as coisas com a União Europeia, os Estados Unidos nunca vão aceitar dar um acordo, porque estão profundamente envolvidos no processo de paz da Irlanda do Norte, e portanto é uma questão que não vão deixar passar.
E de facto, Velber, o Bruno estava a falar há pouco das dificuldades do Reino Unido em conseguir aqui algumas ligações comerciais privilegiadas, que é essa a intenção de Londres, com os Estados Unidos, a questão da Ásia-Pacífico, dessa tentativa de aproximação. Portanto, claramente o Reino Unido tem aqui algumas dificuldades, está a fazer aqui tomar aqui algumas iniciativas para poder aproximar-se de alguns mercados que seriam, se calhar, em situação normal, e se tivesse mantido na União Europeia, seriam quase mercados complementares. Percebendo aquela que é a dificuldade do Reino Unido, até pelo facto de estar com a economia, com aqueles dados que já referimos, com a estagnação e sem previsão de crescimento à vista, é mais difícil para Londres conseguir negociar estes acordos numa situação de fragilidade?
Esse é um tema muito interessante. Nós temos que lembrar de novo que o Império Britânico foi o grande motor da globalização do século XIX. E depois, e uma das justificativas que foi dada para o Brexit seria justamente uma atuação e um papel internacional mais relevante para o Reino Unido, que seria mitigado por conta da lentidão da União Europeia. Isso foi repetido muitas vezes pelos conservadores que defenderam o Brexit. Agora o que estão descobrindo é que na vida real isso é muito mais difícil. Em primeiro lugar, porque, como o Bruno mencionou, a economia britânica é uma das maiores economias do mundo, mas muito menos importante em tamanho do que a União Europeia como um todo, que é, de fato, um bloco gigantesco em termos de integração econômica. Em segundo lugar, porque a própria estrutura negociadora do Reino Unido não estava preparada para tantas negociações comerciais ao mesmo tempo, já que dependiam fundamentalmente das negociações via União Europeia. Então você tem até uma estrutura, uma discussão de estrutura burocrática dentro do Reino Unido que precisa ser preparada para tantas frentes de negociação. Uma terceira questão é que no momento de estagnação e inflação no mundo, as negociações internacionais se tornam mais difíceis. Há um movimento de aumento de protecionismo no mundo, não só na Europa e nos Estados Unidos, o que também torna as negociações mais difíceis, os países mais isolados, até por questões geopolíticas que estão sendo levadas em consideração agora. Uma outra questão é que os países têm prioridades nas suas negociações. Então, pegando aqui o exemplo do Mercosul, o Mercosul tem uma negociação de 20 anos com a União Europeia, que agora esperemos que possa avançar, mas o Reino Unido sequer está no horizonte. Então, essa presença, esse protagonismo britânico, que talvez seja um pouco nostálgico para o grupo de conservadores da União Europeia, é muito mais difícil de se consolidar, como você mencionou, no momento em que o mundo enfrenta recessão, enfrenta inflação e enfrenta novos desafios geopolíticos.
Certíssimo. Falando sobre geopolítica, aí uma pergunta aberta para nós discutirmos, tanto com o Bruno, tanto com o Welber. Nós tínhamos, antes do Brexit, esse enfraquecimento da instituição União Europeia, que culminou, claro, na saída do Reino Unido dessa grande união de países. Depois de 3 anos, nós temos a ponta que perdeu com essa separação, que é, claro, a do Reino Unido, com uma economia fragilizada, sem grandes acordos internacionais em discussão. No entanto, da outra ponta, a União Europeia ela sai fortalecida desse movimento. Nós tínhamos, por exemplo, o Frexit, que era especulado, uma saída da França, outros países querendo deixar a União Europeia. Depois do que vimos acontecer com o Reino Unido, o que está acontecendo com o Reino Unido, a União Europeia ela sai mais forte desse processo?
É interessante porque realmente a questão da Irlanda do Norte e o Brexit azedaram muito as relações entre Londres e Bruxelas, não é? O processo do Brexit foi um divórcio bastante difícil e acrimonioso. E deixou os lados bastante desconfiados em relação um ao outro. Mas agora a questão da Ucrânia veio mudar as coisas completamente. Aliás, deixa acrescentar que mesmo durante a pandemia e aquele desentendimento em relação às vacinas da AstraZeneca, etc., refletiu bastante essa desconfiança. Mas agora a guerra na Ucrânia veio reaproximar o Reino Unido e a União Europeia e é interessante que é claro que a União Europeia está muito mais unida, o Brexit já tinha ajudado a unir a União Europeia, a Ucrânia voltou a fazer isso agora e até durante a pandemia houve aquela questão do endividamento comum que foi algo completamente inédito e que tornou a Europa, enfim, muito mais forte e mais capaz de competir com os Estados Unidos e agora em termos de política externa o Reino Unido que se queria distanciar da União Europeia percebeu que é muito útil ter um aliado tão próximo e com quem se identifica tanto. Os valores são comuns, a política externa é também comum, o desejo de combater a Rússia, de combater a influência da China, de lutar pela defesa dos direitos humanos, da democracia, tudo isso é muito mais próximo. Claro que mantém aquela chamada relação especial com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos, pelo menos nesta era de Joe Biden, estão muito alinhados com a União Europeia e, portanto, o Reino Unido tem que ir atrás e para já tem corrido essencialmente bem e o Reino Unido também lhe convém que a União Europeia esteja unida e seja forte.
Eu concordo com o Bruno, eu acrescentaria o seguinte. Claro, havia um certo enfraquecimento da União Europeia antes da guerra da Ucrânia e até antes da pandemia. A pandemia mostrou a capacidade de articulação entre os países da União Europeia e principalmente a guerra na Ucrânia aumentou a relevância da União Europeia e a relevância da OTAN, que também estava um pouco esquecida. Então muda o cenário e mudam as perspectivas quanto à relevância e protagonismo dessas entidades. E a partir daí, nós temos uma série de questões em que a coordenação europeia se mostra muito mais poderosa até pelos recursos disponíveis. Dou 2 exemplos. Um deles é a questão da própria reconstrução da Ucrânia. Então há uma expectativa de que grandes fundos europeus terão que ser destinados depois para a reconstrução da Ucrânia, que vai beneficiar as empresas europeias. Isso é um ponto, é um mercado que vai existir no futuro para as empresas europeias. Um outro ponto importante é a necessidade de transição energética, que se mostrou mais relevante ainda na questão da dependência do gás russo e que está levando a toda uma nova tecnologia financiada e desenvolvida pela União Europeia na questão da transição energética, onde, de novo, o poder da União Europeia, os recursos disponíveis e a articulação dos países se mostra extremamente relevante e com a não participação do Reino Unido.
Mais do ponto de vista político, Bruno, temos tido aqui, de facto, uma convulsão política nos últimos meses, com vários protagonistas, com Liz Truss a assumir o cargo e a ser muito criticada pela implementação de algumas políticas que levantaram, de facto, alertas muito, muito fortes relativamente àquilo que não poderia ser feito na chamada economia britânica. Agora temos Rishi Sunak, que tinha concorrido precisamente com Liz Truss para assumir a liderança do partido. Como é que vês todas estas convulsões políticas no Reino Unido e se existe aqui alguma via de normalização, digamos, que depois vai desencadear também numa capacidade de ter políticas económicas mais consistentes e mais robustas?
Bom, essencialmente o grande problema dos últimos anos e de certa forma acentuado com o Brexit a extrema polarização que existe dentro do Partido Conservador e que está cheio de tendências e de alas de diferentes, enfim, diferentes temáticas, que cria um ambiente muito propício a que os líderes não fiquem lá muito tempo. Liz Truss era representativa de uma ala bastante conservadora, neoliberal, inspirada por Margaret Thatcher, e o Partido Conservador nota-se que está muito voltado para essa nostalgia do passado, que também de certa forma levou ao Brexit. Rishi Sunak é também um admirador de Margaret Thatcher, mas muito mais moderado, e que realmente estabilizou um pouco as coisas. As taxas de juros baixaram, a volatilidade nos mercados financeiros. Essencialmente agora a grande prioridade deste governo é reduzir a inflação, e parece que está encaminhado que poderá conseguir. Até tem estado bastante sob pressão por causa das greves para aumentar os salários, essencialmente na função pública, setor da saúde e educação, mas por enquanto está a resistir, e se continuar mais algum tempo, talvez a inflação o ajude e lhe dê alguma margem. Em relação ao que a solução que ele está a procurar, sendo uma pessoa muito mais pragmática e menos ideológica, Rishi Sunak o que está a tentar fazer é de uma forma um pouco mais tecnocrática, a resolver os problemas para suavizar um bocado a recuperação económica. Um deles é resolver esta questão da Irlanda do Norte, que ainda cria dificuldades para haver um entendimento em termos de, por exemplo, serviços financeiros, em termos de colaboração científica com a União Europeia, que poderia, enfim, abrir mais vias de crescimento económico. Mas a alternativa poderá vir daqui a 2 anos, essencialmente, que quando existirem as eleições legislativas, tudo indica que o Partido Trabalhista vai ganhar com uma grande maioria, se tudo continuar como está agora, tem essencialmente 30 pontos percentuais de diferença em relação aos conservadores, e aí há menos divisão em relação àquilo que se deve fazer. O Partido Trabalhista parece estar muito mais decidido em fazer acordos e aproximar-se da União Europeia, em fazer uma política ambiental de redução das emissões de carbono e apostar mais na economia verde, enfim, talvez dê alguma estabilidade política ao Reino Unido que não tem tido nos últimos anos, e que, sendo um partido que está no poder há 13 anos, os conservadores se calhar estão a perder essa confiança dos mercados e a confiança dos investidores.
Perfeito. Eu sei que vai ter alguém perguntando no nosso chat, então já vou antecipar essa pergunta e traçar algumas possibilidades, mesmo que talvez absurdas aqui para a nossa economia internacional. Bruno falava sobre um certo saudosismo, uma nostalgia. Agora nós falamos sobre a dificuldade de tecer acordos internacionais, pelo menos neste momento em que a questão com a Irlanda do Norte ainda não está resolvida. Há uma intensificação da política britânica e ali do Reino Unido como um todo de solucionar esses problemas causados pelo Brexit. Há alguma possibilidade de o Reino Unido ter que voltar atrás, ou é algo que já foi feito, não há solução? Então, como já vai ter gente perguntando no nosso chat, eu pergunto ao Welber quais seriam as soluções para um Reino Unido que está teoricamente devastado depois do Brexit. Nós temos confusões ali políticas, primeiros ministros que vão e vêm para a política ali do Reino Unido. Como que está essa grande discussão? Há a possibilidade de uma volta? Essa nostalgia, ela pode ser conquistada pelo Reino Unido e talvez reintegrar ali, retecer as suas relações com a União Europeia?
Na última semana falou-se realmente um pouco nisso, na possibilidade de o Reino Unido voltar à União Europeia. Dois dos negociadores europeus escreveram livros sobre o processo e falaram sobre isso. Obviamente que no Reino Unido não há um movimento grande para fazer pressão para voltar a aderir à União Europeia. O Partido Trabalhista não tem isso no seu programa, o Partido Conservador de certeza, e portanto no horizonte próximo não deverá acontecer. Mas o que foi interessante os negociadores discutirem foi que o Reino Unido tem que ter cuidado, porque se antes já havia algum passo diferente em termos de alinhamento entre o Reino Unido e a União Europeia, agora o Reino Unido está determinado em aproveitar o facto de estar fora para divergir em termos de regulamentação, em termos da forma como dirige alguns dos seus setores, e o que os negociadores avisavam é que o Reino Unido tem que perceber que as regras são estas, a União Europeia tem regras para ser membro da União Europeia, e também vai exigir que exista um alinhamento, e portanto o Reino Unido, se alguma vez quiser voltar, não pode distanciar-se assim tanto.
Perfeito. Se antes existia essa divergência, esse anseio ali da maioria da população, ou por desconhecimento, ou por uma falta de desenvolvimento da pauta, por conta das medidas da União Europeia em relação ao Reino Unido, uma possível reaproximação, aí sim que o Reino Unido estaria em posição de desvantagem, a negociação seria muito pior. Então, seria esse o alerta neste momento, né?
É.
Muito bem, eu não sei se ainda não temos o Welber, não é?
Ainda não, infelizmente não temos o áudio do Welber, mas claro, continuamos com essa discussão. Ele deixou aqui a nossa sala, mas claro, retomaremos esse contato com o Welber o mais rápido possível, e claro, continuamos essa conversa com ele. Por favor, José, se tiver mais alguma pergunta, fique à vontade.
Eu creio que já estaremos no perto do final do nosso programa, mas tinha aqui alguns dados para colocar, para podemos então refletir um pouco relativamente àquilo que é a relação económica entre precisamente o Reino Unido e o Brasil. De acordo com os dados do Banco Central, relativamente a 2020, os investimentos brasileiros no Reino Unido somaram 5,2 mil milhões de dólares, isto precisamente no ano de 2020. No mesmo período, o Brasil foi destino de investimentos britânicos na ordem de 25,2 mil milhões de dólares, e em termos daquilo que é a conta corrente, a balança comercial entre os dois países no ano de 2021, essa balança alcançou um valor de 5,6 mil milhões de dólares, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. O que lhe pergunto é, perante estes dados, o que é que se espera no futuro das relações comerciais entre o Reino Unido e o Brasil?
Bom, obrigado pela pergunta. E só para sobre um comentário na pergunta anterior, vocês não me ouviram, e eu comentava também essa dificuldade que o Bruno mencionou, que são dificuldades jurídicas para eventual retorno. Uma dificuldade jurídica é conseguir de novo fazer um eventual plebiscito. E depois a integração da Europa dos tratados do Reino Unido, nos tratados que a Europa já está avançando, né, e que não tem a participação. Então você tem uma série de questões jurídicas aí para serem discutidas antes de se pensar de novo em algo mais além do acordo de cooperação que já existe hoje. Com relação à relação com o Brasil, o Reino Unido é um investidor muito tradicional no Brasil. Você tem muito investimento industrial de empresas britânicas que já estão no Brasil há várias décadas. E há alguns acordos de cooperação interessantes. O Brasil e o Reino Unido têm um acordo na área de tributação, facilitando o investimento britânico no Brasil. E há uma cooperação muito interessante na área de energia renovável, financiada inclusive pelo UKEF, que é o Fundo Britânico para Investimento no Exterior, na área de energia renovável e também de produção relacionada a Green Techs no Brasil, cooperação entre Green Techs. Então, isso poderia são cooperações interessantes. Tem pouco impacto na balança comercial. A balança comercial é muito marcada pela exportação de commodities agrícolas do Brasil e importação do Reino Unido de produtos industriais avançados e de serviços. Então, essas novas tecnologias podem ter impacto, principalmente nos dois setores, serviços e na área ambiental, principalmente.
Maravilha. José, você mencionava que estávamos chegando ao fim do nosso programa. Tudo que é bom dura pouco, infelizmente. Claro, nós estamos nos encaminhando aqui ao final dessa nossa conversa. Então, eu gostaria de agradecer imensamente as participações de Bruno Manteigas, correspondente em Londres, da Luz, agência de notícias de Portugal, e também de Velber Barral, estrategista de comércio exterior do Banco Ouro Invest e ex-secretário de comércio exterior. Muito obrigado pela conversa de hoje. Claro, se tiverem as suas considerações finais, também gostaria de deixar esse espaço, claro, para conversar com a nossa audiência.
Muito bem, muito obrigado, Gabriel. Obrigado também aos nossos convidados, Velber Barral e Bruno Manteigas. Foi uma excelente conversa e perspectivámos aqui o que poderá ser o futuro da relação do Reino Unido, não só com a União Europeia, mas também com os países da Mercosul. Gabriel, muito obrigado. Para a semana vamos voltar, provavelmente já com o Nuno Vinha aqui deste lado do Atlântico.
Exato, aqui é praticamente um time de futebol, sai um entre o outro, a gente faz as substituições, tem um contingente inteiro para nunca deixar claro o nosso Atlantic Connection desfalcado todas as semanas, todas as sextas-feiras, mais exatamente aqui, publicando esse nosso conteúdo que liga, claro, os dois lados do oceano. Então, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando neste momento. Lembrando, temos uma playlist completa, tanto no canal da BMC News, quanto no canal do Jornal Econômico de Portugal. Se você está chegando agora, primeiro programa que está assistindo, volte um pouco, acesse a playlist, que temos outros programas já produzidos e, claro, sempre trazendo alguns assuntos muito interessantes para serem discutidos por nossos convidados e, claro, pela equipe dos dois jornais. Muito obrigado a todos, vamos ficando por aqui, mas lembrando, na sexta-feira que vem tem mais Atlantic Connection. Tchau, tchau.